Abra sua Bíblia comigo, Evangelho de Lucas, no capítulo de número 16. Lucas, capítulo de número 16. E nós vamos compartilhar um pouquinho nessa noite sobre um segredo. Segredo para ter provisão constante. Amém? É bom. Segredo para ter provisão constante. Fala aí para o teu vizinho, você vai ouvir essa noite. O segredo para ter provisão constante. E sabe qual é o segredo? Posso dizer, depois a gente vai ler na Bíblia. Pega o que você tem e investe em pessoas. Fala para o seu vizinho, pega o que você tem e investe em pessoas. Esse é o segredo para ter provisão constante. Amém? Já acharam Lucas 16? Vamos ler. Diz assim a palavra. Dizia também Jesus aos seus discípulos, havia certo homem rico que tinha um mordomo e este foi acusado perante ele de estar dissipando os seus bens. Chamou-o então e lhe disse que é isso que ouço dizer de ti. Presta contas da tua mordomia, porque já não podes mais ser meu mordomo. Disse, pois, o mordomo consigo, o que hei de fazer, já que o meu senhor me tira a mordomia? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Agora sei o que vou fazer para que, quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. E chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, perguntou ao primeiro, quanto deves ao meu senhor? Respondeu ele, 100 cadros de azeite. Disse-lhe então, toma a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Perguntou depois a outro, e tu quanto deves? Respondeu ele, 100 coros de trigo. E disse-lhe, toma a tua conta e escreve 80. E louvou aquele senhor ao injusto mordomo por haver procedido com sagacidade, porque os filhos deste mundo são mais sagazes para com a sua geração do que os filhos da luz. Eu vos digo ainda, granjeai amigos por meio das riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também fiará as verdadeiras. E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou a mamon. Os fariseus, que eram gananciosos, ouviam todas estas coisas e zombavam dele. E ele lhes disse, vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens. Mas Deus conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado... Desde então é anunciado o evangelho do reino de Deus e todo homem se esforça por entrar nele. Amém? Fecha os teus olhos, vamos orar, amados. Pai, nós te louvamos, ó Deus, por toda a tua graça sobre nós, porque já temos experimentado nessa noite do teu poder, do teu agir, do teu espírito, da tua mão, tocando os nossos corações e para que o teu espírito nos capacite plenamente a compreender a tua palavra, Senhor, e por ela nós possamos ser moldados e transformados. Desejamos muito, Senhor, cumprir a tua vontade durante a nossa vida. Desejamos muito, Senhor, ser fiéis, ser dignos de Ti, Senhor, do Teu nome, de sermos chamados cristãos, de sermos, ó Deus, aqueles que carregam o Teu poder e o Teu reino e manifestam este reino, Senhor. Senhor, Te louvamos pela honra do Teu Espírito habitar em nós. Por isso nós oramos, Espírito Santo de Deus, transforma-nos, conduze-nos, transforma-nos, Senhor. Nós queremos ser tais quais o Senhor é. Ajuda-nos, nós te pedimos, Jesus Cristo. Declaramos neste lugar um ambiente onde o Senhor tem a primazia e onde o Senhor tem prioridade e exclusividade. Nenhuma ação de demônios tem lugar em nosso meio. E da nossa parte, todo o nosso ser, todo o nosso conhecimento, todo, Senhor, os nossos conceitos e preconceitos, nós rendemos a Ti, Senhor, para que o Senhor possa nos ensinar e nos conduzir à verdade que liberta. Nós oramos assim, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Esse texto, queridos, começa dizendo assim: dizia também Jesus aos seus discípulos. E a palavra também aí é muito importante, porque fala do fato que Jesus continuou ensinando. Além do que ele tinha dito anteriormente, acho que se deixasse da outra forma estava melhor aqui, agora está meio estranho. Amém. Então veja, capítulo 16, dizia também Jesus aos seus discípulos.
Isso também significava que Jesus havia dito algumas coisas anteriormente, mas que ele não queria só dizer aquelas coisas,
mas queria dizer esta também. Amém? Então fala para o teu vizinho que Jesus está dizendo, neste capítulo, está completo o que ele disse anteriormente. Sabe que Jesus estava falando anteriormente, ele estava falando dos dois filhos, o filho pródigo e o que ficou em casa. Quantos conhecem a parábola do filho pródigo? Amém. Glória a Deus.
Sabe, amados, por anos e anos e anos e anos nós temos ouvido a parábola do filho pródigo e muitas vezes nós temos a tendência de achar que é melhor ser o filho pródigo do que ser o outro. Pergunta aí para o seu vizinho, fala a verdade, você já não pensou assim? É melhor ser o filho pródigo do que ser o outro. Filho pródigo foi lá para o pai, pediu todos os bens, foi embora de casa, rebelde, e acabou gastando tudo, zoou, se divertindo na carne, claro, pecando, fez um monte de coisa errada, dissipou todos os bens. E aí um dia ele toma a decisão de voltar, ele volta, o pai dá uma festa, põe o anel no dedo, põe as sandálias nos pés, põe a capa, e ele entra na festa e celebra junto com o pai, mata o bezerro cevado, dá uma churrascada. É maravilhoso, não é? E o outro irmão dele ficou em casa, durante todo aquele tempo, ou todos aqueles anos, trabalhando e trabalhando e trabalhando, e servindo, e servindo, e servindo. E quando ele voltava do campo, ouviu o som da música, da festa, ele ficou indignado, fechou o coração, foi lá falar com o pai. O pai disse: filho, entra na festa. Ele disse: não, esse aí, seu filho, fez tudo de errado, aprontou, dissipou os teus bens, agora o Senhor o recebe de volta. E eu te servi todos estes anos, o Senhor nunca transgrediu um dos teus mandamentos. Sempre fui fiel e nunca me deste nada. Mas o pai disse para o irmão do filho pródigo: filho, tudo que é meu é seu. Amém? Fala para o seu vizinho, o filho pródigo tinha um irmão. Às vezes a gente nem lembra do irmão do filho pródigo, não é verdade? E aí a gente olha para a história do filho pródigo e fala: essa é a história da minha vida. E amém, querido. É maravilhoso ser o filho pródigo no que diz respeito à volta para casa. Só a volta. Amém? Fala para o seu vizinho: é bom ser o filho pródigo naquela parte que ele está voltando para casa. Fala assim: mas o filho pródigo, que não perdeu a salvação, ele perdeu o reino. Eu pensei que ele não tinha perdido nada. Perdeu. Perdeu o privilégio de ser mordomo. Perdeu o reino. Perdeu o galardão. E por que que eu estou dizendo isso? Óbvio. Não queremos falar hoje sobre o filho pródigo. Eu quero falar sobre Lucas 16. Mas eu quero que você só volte um pouquinho a fita e entenda que seu filho pródigo não está com nada. Amém? A não ser na parte que ele voltou. Mas o desejo de Deus é que nós não sejamos crentes que pegam os bens e dissipam os bens. O desejo de Deus é que nós não sejamos pessoas e mordomos infiéis. O desejo de Deus é que nós não nos distanciemos da presença dEle, vivendo em morte, servindo a demônios, alimentando a porcos, nada disso. Isso é o pior. Isso é derrota. Isto é perda. Isso é desgraça para a nossa vida. E sabe, queridos, eu tenho que falar sobre isso. Porque eu tenho encontrado um monte de crente que acha que é melhor ser o filho pródigo que ser o irmão dele, que trabalhou o tempo todo. E o brasileiro tem essa tendência de achar que no final vai dar tudo certo. E Deus vai nivelar todas as pessoas de igual maneira. Eu digo para você, amado, não vai. A salvação é para todo mundo e a salvação é eterna. Mas não o reino, não o galardão. O galardão é para os vencedores. É para aqueles que permanecem fiéis. É para aqueles que servem. É para aqueles que se doam. É para aqueles que abriram mão da sua própria vida. É para aqueles que servem. É para aqueles que obedecem. É para aqueles que perseveram. É para aqueles que morrem todo dia para si mesmo. É para aqueles que decidiram andar em santidade. É para aqueles que decidiram obedecer à palavra. É para aqueles que entendem que não tem nada de si mesmo e que devem viver para o Senhor. É para aqueles que fizeram uma escolha de não viver a vida pensando em si mesmo. Porque alguns vão viver a vida inteira, mesmo crentes, pensando nas suas dificuldades, idolatrando os seus problemas, sem discernir, na verdade, o seu próprio coração. E quando às vezes a gente ouve a parábola sobre o filho pródigo, parece que para muitos é assim: olha, glória a Deus, eu posso ser o pródigo todo dia, eu posso ser o pródigo toda semana, quem sabe todo mês eu posso ser o filho pródigo, é só me desviar e eu sou o filho pródigo, eu volto e Deus me recebe, mas depois eu desvio de novo, porque Deus me recebe de novo, e depois eu perco o anel de novo, e Ele coloca o anel de novo, e eu perco a minha sandália que eu já tinha ganhado o mês passado, eu perco de novo, e eu vou para a presença de Deus, Ele me dá a sandália de novo, e aquele bezerro do ano passado, que Ele já tinha matado pela 10ª vez, para celebrar a minha volta, já estou com saudade de comer aquele bezerrinho de novo, mas eu me desvio e volto. Meu amado, isso não está com nada. Fala para o teu vizinho, não dá para ser o pródigo todo mês, voltando, não. Fala, essa tendência é maligna e leva as pessoas a perder o melhor de Deus. Sabe, queridos, eu preciso falar sobre isso. Porque, sinceramente, nós desejamos andar em fidelidade. Eu sei que se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo. Perdoa os nossos pecados, nos purifica e nos estabelece diante de Deus. Mas ninguém tem o direito de viver uma vida morna com Deus. Deus é assim. É luz ou trevas? Não tem cinza com Deus. É preto ou branco, luz e trevas, bênção, maldição, dia ou noite. E quanto mais nós entendemos que vai se aproximando a volta do Senhor Jesus, a Bíblia diz: aquele que se santifica, santifique-se ainda. E aquele que se suje mais ainda. Vai ter uma separação, vai ter uma definição. E sabe, eu quero falar sobre o que Jesus estava falando aí. Quando Jesus contou a história do filho pródigo, na cabeça dos discípulos e de muita gente, podia ter um pensamento assim: bom, então tá bom, então tá joia. Se por acaso pegarmos a nossa herança e dissiparmos esta herança, jogarmos fora, vivendo do jeito que a gente quer viver, né? Então, no final, é só a gente voltar e fica tudo bem, não perdemos nada. Aí entra a palavra de Jesus. Disse também Jesus aos seus discípulos: um certo mordomo foi acusado de estar dissipando, a mesma palavra que usou para o filho pródigo, dissipando os bens do seu senhor. Estava dissipando. estava perdendo os bens. E Deus é um Deus que não gosta de perder os seus bens. Amém? Fala para o teu vizinho, Deus não gosta de perder os bens. Fala assim, Deus não gosta de perder dinheiro. Deus não gosta de perder recursos. Fala, Deus é fogo, fala para ele. Fala, quando ele te dá alguma coisa, depois de um tempo ele volta e ele quer 10 vezes mais, no mínimo. Fala assim, se você devolver a mesma coisa para Deus, ele te chama de infiel e te castiga. Pastor, pensei que Deus era bonzinho. Ele é. Mas sabe, às vezes, a gente pensa com essa ideia de que Deus é bonzinho, Deus é bonzinho. A gente esquece que Deus é justo juiz. A gente esquece que, Deus é vingador. Minha é vingança, está escrito. Romanos 12. Minha é vingança, eu retribuirei. A gente esquece que Deus é um Deus que açoita, que castiga. Aquele que recebe por filho. Deus é um Deus assim também, não podemos esquecer. Porque se esquecermos, nós vamos perder o temor de Deus. E o prejuízo na nossa vida vai ser muito sério. Então nós não podemos nos esquecer, nem brincar com Deus. Bom, mas vamos lá. Dizia que um homem, um mordomo, e todos nós somos mordomos de Deus, amém? Todos nós somos mordomos de Deus. Havia então um mordomo que fora acusado de dissipar os bens do seu senhor. E o seu senhor, que é Deus, disse assim, que é isso que eu ouço dizer de ti? Você está pegando o que é meu e está dissipando, está jogando fora. Está usando de uma forma indevida, está perdendo tudo que eu estou te dando. Presta contas da tua mordomia, porque você já não pode mais ser o meu mordomo. Já era. Eu vou tirar o que está na sua mão, vou dar para uma outra pessoa. É isso que Deus estava falando. Fala para o teu vizinho aí, ao que tem lhe será dado. E ao que não tem, até o que tem, vai ser tirado e vai ser dado ao que tem. Então esse senhor disse assim, eu vou tirar o que você tem, acabou. Quando este mordomo infiel ouviu isso, ele ficou desesperado, ele falou, tenho pouco tempo, e agora, o que eu faço? Aí ele lembrou que ele estava numa certa altura da vida dele, e ele já tinha passado várias primaveras, já estava assim bem experiente, com os cabelos brancos, ele falou, e agora? Cavar não posso, mendigar eu tenho vergonha, se... O meu Senhor, tirar isso das minhas mãos, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer se Ele tirar o que Ele colocou nas minhas mãos para mim administrar, para mim ser mordomo, para mim cuidar para Ele e para mim multiplicar para Ele, amém? Porque mordomia, do ponto de vista de Deus, na Bíblia é assim, Ele te dá uma coisa, Ele quer que você multiplique. Ele não aceita que você devolva a mesma quantia. Parábola dos talentos, parábola das minas, enfim... É o princípio da Bíblia. Aí quando ele soube, ele falou, meu Senhor vai me tirar a mordomia, eu tenho que fazer alguma coisa com isso. Aí ele falou, já sei, vou investir em pessoas. Fala para o teu vizinho, é uma pena que este mordomo, infiel, só caiu a ficha quando não dava mais tempo. Mas enfim, caiu a ficha nele e ele falou, já sei, eu vou pegar as coisas do meu Senhor e vou investir em pessoas. Até ali ele não estava investindo em pessoas, ele estava investindo só nele mesmo. Pegava um pouquinho ali, pegava um pouquinho lá e ia gastando, 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 gastando. Mas aí quando ele soube que o Senhor ia tirar a sua mordomia, tirar o seu trabalho, tirar o que estava na mão dele, ele falou, eu vou pegar o restinho de tempo que me sobra e vou investir na vida das pessoas. Não que era dele, que era do seu senhor. Aí ele chamou um que devia lá 100 cadus de azeite. Quanto é que você deve? 100? Escreve aqui 50. escreveu lá 50. Aquele devedor já ficou assim, grato, né, com ele. Falou, ô, rapaz, Deus te abençoe, hein? Muito obrigado. Investiu na minha vida aqui. Olha, você é o mordomo, né? Imagina que o Antranig aqui é o mordomo. Só uma hipótese, né, Antranig? Aí, eu tinha uma dívida enorme, mas o Antranig, que é mordomo do senhor dele, chegou para mim, escreve aqui, metade da tua dívida está paga, rapaz. Vamos fazer um acordo entre nós aqui. E como essa dívida era muito alta, fiquei muito feliz. Falei, Antranig, muito obrigado. Né? Olha, qualquer coisa aí, se você ficar desempregado, passa lá em casa, rapaz. Né? Tá? Você me ajudou tanto. Aí veio outro. Veio outro. Da mesma forma. Escreve, quanto você deve? 100. Escreve aqui 80. Fazendo tudo isso com aquilo que era do Senhor. Não era dele, era do Senhor. Os fariseus, ouvindo Jesus dizer isso, ficaram indignados. Porque eles ficaram pensando assim, se eu tivesse um mordomo desse, se eu tivesse um administrador desse, se eu tivesse um empregado desse, mandava matar. Pegando as minhas coisas e fazendo uma média com as minhas coisas, mandando escrever a metade da dívida. Ah, não. Mas Jesus disse assim, louvou aquele senhor ao injusto mordomo. Fala aí para o teu vizinho, o senhor daquele mordomo gostou do que ele fez. Fala assim, ele era infiel. E disso o Senhor não gostou. Tanto não gostou, que falou, a sua mordomia já era. O seu emprego já era. Vou tirar tudo que está nas suas mãos. Não vai administrar mais nada. Mas do que você fez? Fala aí para o teu vizinho, do que ele fez? Pegando o que era do seu Senhor, investindo na vida de outras pessoas, disso ele gostou. Onde é que Jesus quer chegar, hein? Jesus disse assim, eu vos digo ainda, granjeai amigos por meio das riquezas. Granjeai amigos. Invista em pessoas. Por quê? Deus estava querendo mostrar, também através desta parábola, que tudo o que Ele colocou nas nossas mãos é para investir em pessoas. Não é nosso. É dele, amém? A Bíblia diz dele, por ele e para ele são todas as coisas. Nem a nossa vida é nossa. O que temos, o nosso dinheiro, os nossos recursos, as nossas habilidades, nossos dons, nosso talento, nosso tempo, não é nosso. E sabe, Deus fica feliz quando a gente pega o que nós temos e nós investimos em pessoas. Não há nenhum problema. Por isso que eu falei aqui que hoje a gente ia falar sobre o segredo para ter uma provisão constante. É esse. Pega o que você tem e investe em pessoas. Investe em pessoas. Investe em pessoas. Investe em pessoas. O fariseu não podia entender isso, porque na cabeça do fariseu, ele vivia para si mesmo. Os fariseus falaram, não posso, não pode ser assim, eu pegar as coisas e investir na vida dos outros, e ainda mais louvar a um mordomo por ele ter sido infiel, ele está pegando o que é do seu Senhor e investindo na vida de outros. Amados, nós temos que entender o que aquele mordomo fez no final da sua administração, finalzinho, era o que Deus gostaria que ele fizesse o tempo todo. Sabe, Deus nos chama para investir em pessoas, para granjear amigos. Porque ele mostra que aquilo que nós temos não é nosso, é dele. Esse texto diz assim, se não fostes fiéis no alheio, quem vos confiará o que é vosso? Verso 12, dá uma olhadinha aí. Se não fostes fiéis no alheio, quem vos confiará o que é vosso? Sabe o que Deus está mostrando nesta parábola? Que tudo o que nós temos nesta vida não é nosso, é de Deus. Ele é o alheio, amém? Ele queria mostrar isso para os fariseus. Ele estava dizendo para os fariseus, o que vocês têm não é teu, é de Deus. Mas vocês pegam aquilo que é de Deus e vocês ajuntam para si mesmo sem investir na vida de pessoas. E se nós vivermos a nossa vida assim, voltados para nós mesmos o tempo todo, ao final nós vamos chegar à presença de Deus e vamos ser infiéis na presença dele. Por isso Jesus falou, pega aquilo que você tem e granjeie amigos. Investe em pessoas. Investe em pessoas. Investe em pessoas. Sabe o que vai acontecer? Você investe. Deus te dá mais para investir. Porque Deus dá semente para quem? Semeia. Você investe, Deus te dá mais para investir. E você investe, Deus te dá mais para investir. E você investe, Deus te dá mais para investir. E você investe, Deus continua te dando mais para investir. Por isso que eu disse, segredo da provisão constante é vai pegando aquilo que Deus te dá e vai investindo na vida de pessoas. Como é que a gente semeia na vida de pessoas? E durante o tempo em que nós estivermos aqui na Terra, não vai faltar nada. Absolutamente nada. Deus, Jesus Cristo, com esta parábola, está falando assim para os fariseus, esse é o problema de vocês. Na mente de vocês, vocês não podem conceber esse mordomo pegando as coisas do Senhor dele e investindo na vida de pessoas, o que não era dele, era do Senhor. Mas ele estava dizendo, vocês, o que vocês têm não é de vocês, é do Senhor. E vocês guardam para si mesmo e não investem na vida de pessoas. Amados, essa é uma diferença do crente que é fiel, do crente que é vencedor. Há alguns crentes que vão passar, como eu disse, a vida inteira pedindo bênçãos, buscando coisas em Deus, dizendo, Deus faz isso, Deus transforma aquilo, Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, Deus me dá aquilo outro. E Deus dá, que Deus é um Deus bom. Mas eu digo para você, querido, mais do que promessa e mais do que a misericórdia de Deus para a tua vida, há uma herança de Deus para a tua vida. E aqueles que decidiram no coração viver um estilo de vida assim, seja no pouco ou seja no muito. Alguns falam assim, ah não, não posso investir na vida de outras pessoas, porque eu não tenho nem para mim mesmo. Isso é um engano. Quem é fiel no pouco, é fiel no muito. É viver para servir. Esse é o segredo da provisão de Deus. Esse é o segredo da aprovação de Deus. Esse é o segredo de ser um servo multiplicador das coisas de Deus. Viver investindo na vida de pessoas. De todas as maneiras. Sabe, quando você investe o teu tempo visitando alguém, você está investindo na vida de pessoas. Você chamou alguém para tomar um café lá na sua casa, porque você tem a intenção de tocar o coração daquela pessoa e fazê-la compreender o reino de Deus, você está investindo. Você está investindo a palavra que Deus te dá. Você está investindo o teu dinheiro, comprando as coisas para o café, mas você está investindo na vida de pessoas. Quando você cuida de pessoas, discipula pessoas, tem encargo por pessoas, você está investindo em pessoas. Esse é o segredo. Pergunta para o seu vizinho, de quantas pessoas você está cuidando atualmente? Não precisa responder. Mas eu quero que você pense sobre isso. Nós cristãos, em todo o tempo, temos que estar cuidando de pessoas. Temos que ter encargo por pessoas. Se eu não posso responder e você falar, ah, não estou cuidando de ninguém, eu já estou fora da visão de Deus. Porque Deus nos chamou para alcançar o mundo, amém? Deus nos chamou para fazer discípulos, amém? Deus nos chamou para nos multiplicarmos, amém? Sabe, a nossa visão é cumprir o plano original de Deus. Está lá em Gênesis 1, 28. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Então eu preciso fazer o que Deus me chamou para fazer. Deus, quando nos chamou em Cristo Jesus, Ele não nos chamou só para nos salvar. Salvação, a gente costuma dizer, é correção de rota. A gente estava desviado. Então Deus nos trouxe a presença dEle, Ele nos salvou. Para quê? Para um propósito. Deus quer essa terra transformada. Deus deseja muitos filhos. E Deus deseja multiplicar os seus filhos através dos seus filhos. Amém? Deus nos confiou o Ministério da Reconciliação. Deus nos chama para cuidar de pessoas. Então o que Deus faz? Ele diz, vou colocar algumas coisas na sua mão, que não são suas, nem minhas, são dEle. Tudo. Antes eu achava que algumas coisas eram minhas e outras eram de Deus. Hoje eu não acho, eu tenho certeza que nada é meu e tudo é dEle. Não temo nada. E a melhor coisa não ter nada. Porque quando você não tem nada, você tem tudo. Você entende isso, querido? Nós precisamos chegar nesse ponto de entender finalmente que tudo é dEle. dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Quem passar a vida tentando conquistar coisas vai chegar um dia na presença de Deus e ser tido como infiel. Pastor, mas eu não posso conquistar coisas? Pode. Para o Senhor, para o reino, não para nós mesmos. Mas e se eu tiver uma casa? Amém. Deus deixa você morar na casa dEle. Você pode pôr até a escritura no seu nome, não tem problema. Amém? Até o dia que Ele pedir, aí é dEle. Só estamos guardando para Ele. Nós não somos donos de nada. Tudo aqui na vida não é nosso. Tudo aqui na vida não é nosso. É do Senhor. Um dia, se formos fiéis nas coisas do Senhor, e Ele chama aí de riquezas injustas. Riquezas injustas não é dinheiro que vem do estelionato, não, viu? Riquezas injustas são as coisas deste mundo, ouro, prata, coisas corruptíveis. Porque as incorruptíveis são as coisas eternas. Então ele fala, olha, durante o período da nossa vida, tudo que Deus colocar nas nossas mãos não é nosso, é dEle. Ele, como um bom senhor, como um bom patrão, vai permitir que você use, Ele cuida bem dos seus funcionários e dos seus administradores, amém? Ele vai te dar boas roupas, uma boa casa. Mas tudo é dEle, nós somos mordomos. Este é o princípio de mordomia. E se nós formos fiéis, se nós pegarmos o que Deus tem nos dado e começarmos a investir em outras pessoas, fazer o que Jesus Cristo fez, granjeai amigos. Jesus disse isso, olha aí. Granjeai amigos, verso 9. Eu vos digo ainda, granjeai amigos por meios da riqueza da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. O que isso significa? Significa que aquilo que Deus vai dando na minha vida, eu vou investindo na vida de um, na vida de outro, na vida de outro, na vida de outro, na vida de outro, na vida de outro. Vou vivendo esse estilo de vida, investindo na vida de pessoas. Um dia, estas riquezas aqui na terra vão acabar, vão cessar. Fala para o teu vizinho, um dia acaba. Fala assim para ele, acaba com a morte ou acaba antes até. Não é verdade? Que se a pessoa entendesse a voz, juntar, 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 um dia, acabou. Né? Dá uma dor no peito, pum, cai morto. Acabou. Era nós? Não era. De Deus. Mas, se nós vivermos a nossa vida investindo em pessoas para o reino de Deus, alcançando pessoas, ganhando pessoas, abençoando pessoas, se você pegar o que Deus te dá, dinheiro, talento, tempo, e você decidiu não viver para você mesmo, você decidiu se doar, você decidiu amar, você decidiu servir, você decidiu ser uma bênção para os outros, Você está decidido, eu vou ser uma bênção para as outras pessoas durante a minha jornada aqui na Terra. Um dia, se estas, ou quando estas coisas acabarem, cessarem, faltarem, você vai ter um tesouro enorme. Enorme. E Deus vai te receber e vai dizer, olha, nas minhas coisas, você foi fiel. Nas minhas. Nas coisas que eu coloquei na sua mão lá na terra, você foi fiel. Então agora, porque você foi fiel nas minhas, toma as tuas. Deus vai dar o que é teu. Deus vai dar aquilo que é eterno. Mas se não fostes fiéis no alheio, o alheio é o Senhor. Quem vos confiará o que é vosso? Em outras palavras, Deus está dizendo, eu tenho muitas coisas para vocês. Mas se vocês não forem fiéis, vocês não as receberão. Não recebe aqui e nem na eternidade. Agora, quem é fiel no pouco aqui, quem é fiel em fazer o quê? Em pegar o pouco que tem e investir em outra pessoa, granjeando amigos para o reino de Deus. Granjeando amigos, se esforçando, fala para o teu vizinho, se esforçando. Fala de novo, tem que se esforçar. Porque como nós lemos ali, o reino dos céus é tomado à força. E os violentos forçam para entrar nele. Se esforçando. Às vezes é com muito esforço mesmo. Você fala, mas eu não tenho dinheiro, não tenho capacidade, não tenho tempo, não tenho habilidade, não tenho tantas coisas. Como é que eu vou pegar e investir na vida de outros? Dá para fazer. Se esforçando. Mas se você for fiel no pouco, Deus vai te dar um pouco mais. Aí é maravilhoso, porque você pode investir mais. Mais graça, mais habilidades, mais talento, tempo, recursos. Você pode granjear mais amigos, mais pessoas para o reino de Deus. Aí você investe mais e Deus te dá mais. E do pouco você vai indo para o muito. Aquele que é fiel no pouco, continua sendo fiel no muito. E você é fiel no pouco e Deus vai te dando muito, vai te dando muita influência, vai te dando muita graça, vai te dando muita revelação, vai te dando muita palavra, vai te dando muitas habilidades, vai te dando muitos recursos e você vai andando e investindo. Você foi fiel no pouco e Deus está te conduzindo no muito ainda nessa vida. Só sendo fiel nas coisas dele, não nas suas. Fala para o teu vizinho, nós não vamos receber o que é nosso aqui. Nós vamos receber o que é nosso lá. Fala, aqui tudo que temos não é nosso, é dele. E nas coisas dele nós podemos ser fiéis ou ser injustos. Depende do que vamos fazer. Né? Agora, eu posso também viver a minha vida sem recursos aqui, ou com poucos. Aí eu penso assim, mas eu tenho nada para fazer para os outros. Eu preciso da ajuda dos outros. Eu preciso que todo mundo faça alguma coisa por mim. Mas eu mesmo não quero fazer nada para os outros. Então eu sou injusto. Porque Deus me deu algo que eu não estou usando para granjear amigos, para investir em pessoas. Mas imagine que eu cresça nisso, que eu receba mais recursos, dinheiro ou habilidades ou qualquer outra coisa, e eu continuo recebendo mais. Eu fui injusto no pouco, vou ser injusto no muito. E quando estiver na presença de Deus, eu vou sorrir e dizer, olha Deus, olha aqui o que o Senhor me deu. Muitas coisas. Eu fui guardando, 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 juntando. Juntei um patrimônio cultural, um patrimônio grande de habilidades, ou de dinheiro, ou de qualquer outra coisa. Está tudo aqui. E Deus vai falar, não era nada teu, era tudo meu. E você foi infiel. Então, amado, eu quero que você lembre que a melhor coisa que nós podemos fazer da nossa vida aqui na Terra é viver uma vida investindo nos outros. granjeando amigos. Granjeando amigos. Se puder providenciar um outro aqui de mão, acho que é melhor. Pelo menos eu fico meio surdo aqui, uma hora eu ouço, outra hora eu não ouço. Está dando para ouvir? Ah, então glória a Deus. Então a melhor coisa que nós podemos fazer da nossa vida é pegar o que a gente tem investindo. Isso é necessário. Isso é o segredo de uma vida abundante. Isso é o segredo de uma vida cheia de provisão de Deus. Quem vive investindo em pessoas tem retorno constante, retorno constante, retorno constante. Quem não investe vai viver de altos e baixos. Altos e baixos. Quem não serve os outros, quem não abençoa, uma hora está bem, outra hora está ruim. E pode ter o que for, pode ter dinheiro, pode não ter dinheiro, pode ter relacionamentos, pode não ter relacionamentos. Vive mal. E vive cego. E vive procurando Deus em todos os lugares. E vive querendo entender Deus. E vive querendo entender a palavra de Deus. Ouve muita coisa, mas não muda a vida, não aprende nada. O apóstolo Paulo falou lá em Timóteo que alguns ouvem sempre e aprendem sempre, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Por quê? Porque são pessoas que não servem outros, que não investem as suas vidas. Mas Jesus falou, vos digo ainda, granjeai amigos. Jesus estava dando uma chave para a gente ter uma vida de constante abundância. Sabe, não tem coisa melhor que essa. Tem gente que acha que está perdendo investindo em pessoas. Não, amado, nós estamos ganhando. Essa é a nossa vida. Esse é o coração de Deus. Deus está falando, vou colocar coisas nas tuas mãos. Eu vou colocar habilidades na tua vida. Vou colocar recursos. E tudo bem, você vai comer desses recursos. Você vai receber para si mesmo desta provisão. Mas o Senhor está dizendo, não esqueça, invista em pessoas. Investe em gente. Granjeie amigos. Alcança gente para o reino. E se você fizer isso, nada vai faltar. Você entende isso, querido? Isso é uma chave. Nada vai faltar. Quanto mais você investe, mais Deus investe na sua vida. Quanto mais você investe, mais você tem. E esse é um estilo de vida que Deus quer dar a todos. E a gente vai andando assim, e um dia, e esse dia está perto, a Bíblia diz que o Senhor nos visitará como um ladrão que vem de noite, porque a vinda do Senhor é assim. E vai nos visitar. E vai nos levar para a sua presença. E ele vai dizer, presta contas da tua mordomia. E a palavra de Deus diz que aquele a quem o Senhor achar, fazendo assim, pegando aquilo que tem, investindo na vida de outras pessoas, servindo outras pessoas, cuidando de outras pessoas, alcançando outras pessoas, discipulando outras pessoas, sabe o que ele vai fazer? Ele vai pegar e colocar sobre os seus bens. Ele vai dizer, você é um tremendo administrador, servo bom e fiel. Você foi fiel naquilo que é meu, te dou o que é teu. Aleluia. Quantos querem viver um estilo de vida assim? Eu quero, querido. Sabe, deixa eu ler outro texto aqui. Pega sua Bíblia aí. Volta um pouquinho. Você vai ver que o Senhor está falando da mesma coisa, querido. Sabe, eu estou ministrando essa palavra para nós entendermos que nós não podemos viver uma vida de qualquer jeito. Nós não podemos viver uma vida apática. Nós não podemos viver uma vida sem comprometimento com Deus e com as pessoas. Nós não podemos viver uma vida sem se esforçar. Crente que não se esforça é infiel. Deus não nos salvou para ficar fazendo coceguinhas no nosso pé o tempo todo. De vez em quando Ele faz isso. Mas não o tempo todo. Ele nos salvou para um propósito, amém? Capítulo 12, no verso 35 de Lucas. Acha aí, volta um pouquinho de onde você estava. E acompanhe a leitura, diz assim a palavra. Estejam cingidos os vossos lombos. E acesas as vossas candeias. E sede semelhantes a homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos os quais o Senhor, quando vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e vos fará reclinar-se à mesa, e chegando-se os servirá. Quer venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Sabei, porém, isso, se o dono da casa soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Estais vós também apercebidos? Porque numa hora em que não penseis, virá o Filho do Homem. Então Pedro perguntou ao Senhor: dizes esta parábola a nós ou também a todos? Respondeu o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, que o Senhor o porá sobre os seus servos, para lhes dar a tempo o seu sustento? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Todos os seus bens. Mas aquele servo que disser em seu coração: meu senhor tarda em vir, começará a espancar os criados, as criadas, a comer e a beber e embriagar-se, virá o senhor desse servo num dia e hora em que não espera, e numa hora que não se sabe, cortá-lo-á pelo meio, e lhe dará sua parte com os infiéis. O servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não a soube, fez coisas que mereciam castigo, com poucos açoites será castigado. Daquele a quem muito é dado, muito lhe se requererá, e a quem muito é confiado, mais ainda se lhe pedirá. Amém, amados? Quero dizer uma coisa para você: o melhor para a nossa vida é viver investindo em pessoas o tempo todo. É viver servindo a Deus, porque você investe e Deus investe na sua vida. Deus está procurando gente onde Ele vai investir. Mas Ele quer aqueles administradores fiéis. Ele busca os mordomos fiéis. Ele não busca pessoas que querem ser abençoadas por serem abençoadas. Cheias de provisão só para dizer: ah, recebi uma provisão de Deus. Nada que temos é nosso. Amém? Somos mordomos de Deus. E se Deus coloca algo nas nossas mãos, amados, deve ter um encargo no nosso coração: Senhor, o que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer com essa habilidade? O que eu vou fazer com esse talento? O que eu vou fazer com este recurso? O que eu vou fazer com o meu tempo? E o Senhor Jesus vem e diz: grangeai amigos. Invista em pessoas, tenha encargo por pessoas, cuide de pessoas, lance aquilo que Deus colocou na tua vida, na vida de outras pessoas, granjeie amigos para o reino, porque daqui a pouco eu e você, nós estaremos na presença do Senhor. E então Ele vai perguntar: querido, em quem você investiu? Quem você granjeou? Onde você se multiplicou? Onde estão as pessoas? Cadê os seus filhos? Cadê a sua descendência espiritual? O apóstolo Paulo, falando para os coríntios, ele disse assim: vocês são a minha carta viva diante do Senhor. Para os tessalonicenses, ele fala também: olha, são vocês. O dia que eu estiver perante o Senhor, ele diz: eu vou apresentar vocês. Porque eu dei a minha vida, eu dei o meu tempo, eu dei o meu tudo por vocês. Então, aquele dia que o Senhor me perguntar, vocês vão ser apresentados como resultado do meu trabalho. E Deus então vai falar: fostes fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Então, querido, quer dizer uma coisa: Deus está muito interessado em trazer no teu tempo de vida aqui uma provisão abundante para a tua vida e constante. Mas Ele faz isso se a gente investir, se nós tivermos um coração para servir, se nós tivermos um coração para nos doar, se nós tivermos um coração para granjear pessoas para o reino. Se fizermos isso, Deus do pouco vai te colocando no muito e vai te chamar de servo fiel. E um dia você vai estar na presença de Deus e Deus vai dizer: você foi fiel no que era meu, eu te dou agora eternamente o que é teu. Você recebe o reino, você recebe poder, você recebe provisão, você recebe autoridade, você recebe um lugar na presença de Deus que ninguém pode tirar. E aquele servo, e os outros? E aqueles que decidiram viver como filho pródigo antes de voltar para casa? E aqueles que foram para a presença do pai falar, dá-me a parte dos meus bens, e o pai deu, e dissipou tudo, e depois ia lá, tem misericórdia, dá-me de novo, e dissipava, e vai, e dissipa, e volta, e vai, e viveram assim. E morreram salvos. Diz a palavra, vai ser castigado com muitos açoites. Isso é uma palavra de advertência, ele fala, fique atento. Sejam cingidos os vossos lombos. Seja alguém fiel. Vale a pena ser fiel, amém? Fala para o teu vizinho, vale a pena ser fiel com Deus. Diga para o seu vizinho, vale a pena ser um mordomo fiel. Vale a pena perseverar, querido. Vale a pena andar em santidade. Vale a pena andar em crise, desejando servir a Deus, querido. Vale a pena. Porque você sabe, aqueles que andam, os vencedores... são aqueles que andam assim na terra, em crise, porque querem servir mais a Deus, em crise, porque querem alcançar mais pessoas, em crise, porque querem investir melhor as coisas do reino de Deus, em crise, porque querem ver o reino de Deus chegando em outras vidas, em outras famílias, em crise, porque sabem que estão fazendo muito menos do que poderiam estar fazendo, não acomodados. Os crentes vencedores não são os acomodados, os crentes fiéis não são os acomodados. Aqueles que vão receber um galardão na presença de Deus não são os acomodados. Aqueles que vão se multiplicar não são os acomodados, mas aqueles que perseveram, aqueles que lutam, aqueles que vencem as suas dificuldades. Na verdade, os crentes vencedores nem pensam muito em si mesmo. São aquelas pessoas que vão sempre estar envolvidas com as outras pessoas. Meu amado, eu preciso te falar isso. Se já faz alguns anos que pessoas sistematicamente precisam te ajudar a resolver os seus problemas e as suas lutas, é porque no seu coração você tem sido infiel a Deus, você não tem buscado a Deus, você não tem dado lugar ao Espírito Santo e você tem se tornado dependente. Eu preciso dizer isso, queridos. Deus te ama e eu te amo também, por isso que eu estou falando isso. Mas saiba, tem um dia de juízo para todos nós. Tem um dia de prestação de contas para todos nós. Amados, Deus vai com a gente até o fim, amém? E sabe, em qualquer momento da nossa vida, mesmo que tenhamos caído e levantado 500 vezes, se tem um fôlego de vida, Deus está ainda lá para nos amar, Deus está ainda lá para nos ajudar, Deus está ainda lá para dizer, eu te amo, vem cá, te ajudo, levanta, fica em pé, daqui a mão, vamos lá, porque Deus é assim, Deus é amor. Mas isso não significa que Ele não nos castigará por nossa infidelidade. Tem fogo de Deus. Deus é um fogo purificador na vida dos infiéis. Nós não podemos pegar a nossa vida e fazer dela qualquer coisa. Nós temos que abrir os nossos olhos e dizer, eu vou viver para servir. Eu vou ser pão daqui na terra. Eu vou ser luz aqui na terra. Você tem que decidir isso no seu coração, querido. Você tem que decidir que muitas pessoas, sem você abrir a boca, vão se aproximar de você e vão dizer, eu quero o que você tem, porque você tem Deus na sua vida. Você tem que decidir que o Espírito Santo vai deixar de ser uma palavra para você distante, mas vai ser aquele que conduz a sua vida. E eu tenho que decidir essas mesmas coisas. Nós temos que decidir isso. Nós somos o templo de Deus aqui na terra. Nós temos que decidir uma vez por todas que nós somos o povo de Deus, povo santo, povo separado. Carregamos o Espírito Santo. Ai de nós se dermos mau testemunho. Ai de nós. Você tem que ter uma indignação santa no teu interior e eu também. Porque quando nós pecarmos, se pecarmos, não devemos pecar, mas quando pecarmos, sabe, queridos, nós temos que ficar mal na presença de Deus muito tempo. Não assim, ah, desculpa, pequei, Senhor, restaura, amém, glória, aleluia, tá bom. Isso é maligno. O diabo tem nos roubado, querido. Preciso falar isso claramente. É uma indignação do Espírito. Entenda que isso é sério, mas é em amor e é sério. Porque tem muita gente por aí que talvez vai olhar para a nossa vida e vai dizer, ser crente assim? Não quero, obrigado. Agora, o que a gente vai fazer? Falar, ah, Senhor, tá bom, não presto mesmo. Não sirvo mesmo. É isso que o diabo quer. O diabo quer duas coisas. Ou ele tenta duas coisas. Primeiro, ele tenta fazer com que a gente fique acomodado. Tá bom. Vou levar a vida de qualquer jeito. O diabo sempre vem com aquela história. Olha, serve a Deus aqui no Egito mesmo. Não precisa ir no deserto, não. Serve aqui mesmo, fica aqui mesmo. Já fez isso no passado. Serve a Deus aqui mesmo, fica aqui mesmo. Quer adorar, tudo bem, mas no Egito, fica no Egito mesmo. Moisés disse, não, não vou ficar e não vai ficar uma unha aqui no Egito. Agora, às vezes ele muda a tática dele. Quando a gente ouve uma exortação de Deus, e o Espírito Santo é aquele que nos exorta também, amém? Ele vem com uma outra conversa e fala, tá vendo, você não presta mesmo. Você não serve mesmo, está vendo? Pare tudo que você está fazendo, pare de buscar a Deus, está vendo? Não tem jeito para você. É mentira do diabo. Somos o povo de Deus. Por mim e por você foi pago um preço caro, muito caro, o sangue de Jesus, amém? O sangue de Jesus nos comprou para Deus. Somos de Deus, somos do Senhor, somos povo santo. E o diabo vai ter que engolir isso, porque nós vamos andar vencendo, vamos andar em santidade, vamos andar servindo a Deus, vamos andar na presença de Deus, vamos andar na palavra de Deus, vamos ser sal da terra, vamos ser luz do mundo, vamos cumprir o nosso papel como filho de Deus aqui na terra. Então não aceitamos a mentira de que nada vale, porque isso é do maligno também. Então, meu amado, é tempo de eu e você assumirmos nossa posição como mordomos fiéis, investindo a nossa vida, investindo o nosso coração, investindo o tempo, andando na presença de Deus, sendo exemplo. Não estou dizendo que tem gente perfeita aqui, não tem ninguém perfeito, não. Mas nós temos que ter uma indignação santa em nosso coração contra todo comodismo, contra todo pecado, contra toda apatia, contra viver para si mesmo. E nós temos que levantar na presença de Deus e ficar em crise com Deus, dizer, Deus me transforma, eu quero, eu vou, porque o Senhor já me chamou para isso, Ele já me deu poder para isso, Ele já estabeleceu a sua palavra, me deu do teu Espírito, para que eu tenha a vida transformada e seja fiel. E para aqueles que são fiéis, para aqueles que são vencedores, meu amado, vida de vitória, provisão abundante, nunca vai faltar nada na sua vida. Sabe o que vai acontecer? Você começa a servir os outros. Daqui a pouco, passou um ano, você olha para trás, você fala, até esqueci de me envolver com os meus problemas. Aliás, cadê aqueles problemas que eu tinha mesmo, hein? Onde é que estão? E aí vai chegar gente para você e vai falar assim, mas irmão, lembra que você só vivia envolvido com seus problemas o tempo todo? Você fala, agora não tem mais tempo. Se eles aparecerem, não tem mais tempo para eles. Por quê? Porque eu tenho muito para fazer. Eu tenho muito para conquistar. Eu tenho muitas pessoas para alcançar para a glória de Deus. Eu tenho um reino para representar. Não tenho tempo, querido. E todas as coisas estão sendo acrescentadas. Porque eu estou buscando o reino. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mas comodismo não. Não podemos viver nesse nível. Amém? Então todos nós temos que entrar em crise e dizer quem eu estou granjeando, quem eu estou cuidando, quem eu estou servindo. O Filho do Homem não veio para ser servido. Lembra disso. Veio para servir. E se nós queremos ser alguma coisa no reino, nós temos que ser servo, disse Jesus. E se queremos ser o maior ou grande no reino, tem que ser escravo até. Essa é a palavra de Deus para nós. Amém, queridos? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Aleluia.
Oh, Deus, dá-nos graça, Senhor. Sabe, amados, cada dia mais eu tenho convicção do amor de Deus sobre as nossas vidas. Deus é um Deus que nos ama. E porque nos ama, abre os nossos olhos constantemente. Amém? Eu sei no meu espírito. Muitos aqui já receberam muito. E nós precisamos dar o que nós temos recebido. Porque no reino é assim. A palavra que nós recebemos é o maná de Deus. Amém? Você crê nisso, no maná verdadeiro? O maná não pode ser guardado. Quando a gente guarda, faz mal, estraga. A revelação que recebemos, nós temos que ministrar na vida de outras pessoas. Tem tanta gente se perdendo, porque não conhece nada de Deus. E nós somos uma igreja que tem conhecido a Deus. Mas sabe, nós não podemos dormir e acordar tranquilos se não estivermos servindo. Temos que servir. Temos que servir. Temos que entrar em crise no nosso coração. E a minha oração nessa noite é para que você e eu entremos em crise juntos com Deus. E nós possamos dizer: Deus, eu não quero passar a minha vida. Eu não quero nem ir para o céu agora. Eu quero o teu reino aqui. Venha a nós o teu reino. E seja feita na terra. E seja feita lá na minha casa. E seja feita lá no meu bairro, nesta cidade. A tua vontade, assim como a tua vontade é cumprida nos céus. Senhor, venha o teu reino. E Senhor, que o teu nome seja santificado em todos os lugares, a partir da minha vida, que o teu nome seja santificado. Essa é a oração que Jesus nos ensinou a orar. Pai nosso, santificado seja o teu nome. E muitas vezes, alguns que não entendem essa dinâmica do reino de Deus, ficam pensando assim: mas o que eu tenho que fazer para tudo? Não, meu amado. A gente tem que ir andando e servindo, amém? Sirva a Deus no teu trabalho. Sirva pessoas lá na tua escola, na tua casa. Sirva. Invista. Invista o teu coração, investe a tua vida. O teu trabalho no Senhor nunca vai ser vão. Santificado seja o teu nome, Senhor. Venha o teu reino. Cumpre em nós o teu querer e a tua vontade. Você pode orar assim nessa noite. Aleluia. Então, aí no seu lugar, levante a sua mão. Vamos orar juntos. Vamos dizer: Deus, venha o teu reino no nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, venha o teu reino nesse lugar. Venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino em nós. Venha o teu reino em nossa vida. Venha o teu reino em nosso coração, Senhor. Venha o teu reino nesta igreja, Senhor. Venha o teu reino em nossa casa, Senhor. Venha o teu reino na minha vida. Senhor, no meu casamento, venha o teu reino. Venha o teu reino na minha família, Senhor. Nas nossas famílias, venha o teu reino, Senhor. Nos nossos relacionamentos, nas nossas decisões, venha o teu reino, Senhor. Nós somos, ó Deus, servos e servas do reino. Nós queremos ser, Senhor, aqueles vencedores que investem a vida, que investem o coração, Senhor, que investem as palavras, que granjeiam amigos, que alcançam pessoas. Deus, coloque indignação santa no nosso coração, Senhor. Não permita que andemos de qualquer jeito, Senhor. Nós não queremos nos permitir, Senhor, nós não queremos ficar acomodados, nós não queremos ficar frios, apáticos, distantes, endurecidos. Deus, nós queremos andar em crise, Senhor, contigo, com a tua palavra, com a tua verdade, porque não queremos estar distraídos naquele dia, quando o Senhor vier, oh, e pedir contas da tua igreja, Senhor. Não queremos estar distraídos, não queremos ser infiéis, ó Deus. Não queremos viver na carne, no pecado. Não queremos viver de uma forma natural, nem terrena, Senhor. Queremos te agradar. Queremos te agradar naquilo que fazemos. Queremos te agradar com as nossas palavras. Queremos te agradar com os nossos sentimentos e pensamentos, Senhor. Oh, Deus, sou Espírito Santo. Espírito Santo de Deus. Senhor, eu sei que algumas coisas são provocadas por ti, Senhor. Eu sei, Senhor, que algumas coisas nós mesmos nem temos condições de gerar, Senhor.
Eu sei, Senhor, que muitas vezes, digo isso por mim mesmo, nós estamos tão acomodados, tão cegos para a Tua realidade, tão, Senhor, confortáveis no nosso caminhar, que algumas reações nós não conseguimos ter e dependemos de Ti, Senhor. Por isso, nessa noite, a minha oração é que o Senhor, através do Espírito Santo, gere em nós uma indignação santa contra o comodismo. Oh, Senhor, gere em nós uma indignação santa contra o egoísmo, Senhor. Gere em nós uma indignação santa contra a carnalidade, Senhor. Gere em nós uma indignação santa contra, Senhor, a nossa zona de conforto da qual não queremos sair, ó Deus. Gere em nós, Senhor, uma indignação santa com a preocupação, com a nossa reputação. Gere em nós, Espírito Santo de Deus. Minha oração, Senhor, é gere em nós temor. Pai, nós precisamos confessar diante da Tua presença que em muitos aspectos, como igreja e também na vida pessoal, nós temos perdido o temor de Deus. Senhor, nós temos perdido o Teu temor, por isso temos andado assim, na superfície. Por isso temos, Senhor, resistido ao Teu Espírito Santo. Por isso, Senhor, temos vivido vidas tão complicadas, ó Deus. Mas a verdade é uma só, nós temos perdido o temor de Deus nos nossos corações. Por isso temos vivido, Senhor, tão endurecidos, tão cegos, tão indiferentes para a Tua realidade. Por isso, Senhor, temos nos voltado tanto para nós mesmos, sejam os nossos problemas ou os nossos desejos. Nós temos voltado basicamente para nós, temos nos esquecido de Ti. E, Senhor, nós oramos, gera em nós essa indignação santa, Senhor. Gera em nós, ó Deus.